Se a gente para para pensar, nossa vida inteira está, de certa forma, arquivada num cartório, né? O papel que diz que você nasceu, que diz que casou, a escritura daquela casa que deu um trabalhão para comprar. Nossos dados mais importantes, mais sensíveis, estão todos lá. Mas aí vem a pergunta: no mundo onde, assim, tudo é digital, o que acontece com essa montanha de informação? Como a gente garante que a escritura da nossa casa está segura não só numa gaveta de aço, mas também, sei lá, num servidor contra um ataque hacker? É para entender isso que, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar a fundo num conjunto de normas da Corregedoria Nacional de Justiça. As nossas fontes são trechos de um código de normas que, à primeira vista, parece um daqueles documentos super densos, sabe? Mas que, na prática, é um verdadeiro manual de instruções. Ele diz exatamente como os cartórios brasileiros, das metrópoles aos rincões do país, precisam se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa famosa LGPD. Então, nosso trabalho aqui vai ser meio que traduzir esse juridiquês todo, o que essas regras significam na vida real, quais as obrigações práticas dos cartórios e, claro, o que muda na segurança dos nossos dados. A gente vai passar por alguns pontos cruciais. Primeiro, quem é o verdadeiro dono da responsabilidade pelos dados lá dentro? Depois, qual a fortaleza digital que eles são obrigados a construir? Aí vamos ver como ficam os nossos direitos como cidadãos e, por fim, como funciona essa troca de informações com o governo. Ok, vamos começar pelo mais básico. A gente sabe que a LGPD vale para todo mundo, mas numa estrutura tão tradicional, às vezes até antiga, como um cartório, quem é o chefe dos dados? Se der um problema, um vazamento, de quem a gente cobra?
Essa é a pergunta de um milhão, e a norma começa justamente por aí, definindo o responsável. E ela é bem direta, sabe? A responsabilidade total, o papel de controlador dos dados, é do titular do cartório, ou seja, o tabelião ou o registrador que prestou o concurso e está lá, à frente da serventia. Não tem como fugir. Se tiver um interventor ou um interino, a batata quente passa para a mão dele. É quem está no topo que decide o quê, o porquê e o como do tratamento de todos os dados pessoais ali. E logo na sequência, a norma define o coadjuvante dessa história, o operador. Pensa no operador como um terceiro contratado, a empresa que desenvolve o software de gestão do cartório, o serviço de armazenamento em nuvem, qualquer um que processe os dados em nome do cartório. Mas o ponto fundamental é: mesmo que o erro seja da empresa de software, a responsabilidade final perante o cidadão e a lei é do controlador, do titular do cartório. Ele é o capitão do navio.
Entendi. Então, cria-se uma cadeia de comando muito clara. Acaba com aquele jogo de empurra-empurra, né? Porque a norma diz a responsabilidade final é sua, tabelião. Isso garante que sempre exista um ponto focal para fiscalização e para quem se sentir prejudicado. Não dá para dizer, ah, a culpa foi do sistema. A responsabilidade é de quem contratou o sistema.
Certo. Já sabemos quem é o chefe, mas qual é a lista de tarefas dele? Porque imagino que não seja pequena. Olhando essas regras, parece que o legislador entregou um verdadeiro checklist. É exatamente essa a ideia. E o legal é que a norma tem bom senso. Ela não coloca um cartório gigante de São Paulo e um cartorinho de uma cidade pequena no interior no mesmo saco, entende? Ela cria uma abordagem proporcional que leva em conta a realidade de cada um. Os cartórios são divididos em três classes, com base na grana que arrecadam. Os pequenos, classe 1, que faturam até 100 mil por semestre, os médios, classe 2, entre 100 e 500 mil, e os grandes, a classe 3, acima de 500 mil.
Isso é um reconhecimento raro do legislador sobre a imensa desigualdade que existe no Brasil, né? Eles estão dizendo, olha, não podemos exigir a mesma estrutura de segurança do Google de um pequeno cartório numa cidade de 5 mil habitantes. É o pragmatismo vencendo a burocracia, o que, vamos ser sinceros, nem sempre acontece. Mas mesmo para o menor deles, deve existir um dever de casa básico, certo?
Exato. Existe um kit mínimo de sobrevivência na LGPD. O primeiro item é nomear um encarregado de dados, o famoso DPO. Ele é a ponte oficial entre o cartório, nós, os donos dos dados, e a autoridade nacional, a ANPD. O segundo passo é fazer um mapa completo dos dados. A norma chama isso de inventário de dados pessoais, que é basicamente responder perguntas simples, tipo: que dados eu coleto? Onde eu guardo? Com quem eu compartilho? por quanto tempo, assim, colocar ordem na casa.
Um DPO para ser o cara da privacidade e um mapa para saber onde cada informação está. O que mais tem nessa lista?
O terceiro item é um relatório de impacto. Ele só é obrigatório quando o tratamento dos dados tiver um risco muito alto. E a boa notícia é que os cartórios menores, classes II, podem usar um modelo simplificado. Quarto, pentear todos os contratos, tanto com funcionários quanto com fornecedores, para garantir que todo mundo na cadeia esteja comprometido com a proteção de dados. E aqui tem um ponto crucial. O cartório tem que exigir que a empresa de tecnologia dele também esteja adequada à LGPD. De nada adianta trancar a porta da frente se a porta dos fundos, a do sistema, estiver aberta, né?
Totalmente.
E por fim, treinar todo mundo. A cultura da privacidade precisa virar rotina.
Peraí, sobre o DPO, o encarregado. Um cartório pequeno tem estrutura? Tem dinheiro para contratar um especialista exclusivo para isso? Parece inviável.
E a norma pensou nisso. Aqui entra uma das sacadas mais inteligentes da regulação. Ela permite que a função de DPO seja terceirizada. E mais, cartórios pequenos das classes 1 e 2 podem se juntar e contratar um único DPO para atender a todos eles.
Ah, tipo um DPO de aluguel?
Exato, um DPO de aluguel, digamos assim. Uma solução que resolve o problema do custo que, nossa, inviabilizaria tudo para os menores. E tem mais. Uma atualização recente foi ainda mais longe e simplesmente dispensou os cartórios da classe 1, os pequeninos, dessa obrigação.
Uau!
É, a regra se ajustando à realidade.
Tudo bem. As regras no papel são claras. Mas o que realmente me preocupa é a prática. A gente está falando de sistemas, de servidores. De que adianta ter um controlador responsável se a porta do servidor estiver, digitalmente falando, escancarada? Como a norma força esses cartórios, muitos ainda com cara de repartição dos anos 80, a construir uma fortaleza digital?
É aqui que a norma sai do juridiquês e entra no nerdês, com regras bem, bem específicas. Sobre os backups, por exemplo, ela estabelece uma disciplina quase militar. Primeiro, a cópia de segurança tem que ser feita no máximo a cada 24 horas. Acabou a desculpa do "ah, esqueci de fazer o backup essa semana".
Nossa!
E segundo, e essa é uma virada de chave, é obrigatório ter um esquema de segurança dupla. Uma cópia física.
Tipo um HD externo.
Isso, tipo um HD externo que fica guardado fora do prédio do cartório e outra na nuvem.
Backup em nuvem, obrigatório. Para todos. Isso é uma revolução para uma instituição tão apegada ao físico, ao papel. É o século XXI batendo na porta com força.
E o acesso aos sistemas? Quem pode entrar e mexer nos dados?
Acabou a festa do usuário genérico. Sabe aquele login atendimento com a senha 1234 que todo mundo usa?
Sei bem qual é.
A norma proíbe isso. Cada funcionário tem que ter seu login individual, intransferível e com autenticação forte, usando biometria ou certificado digital.
E para fechar o cerco, o sistema precisa ter o que a gente chama de trilhas de auditoria. É como se o sistema tivesse câmeras de segurança internas registrando cada clique. Se algo sumir ou for alterado indevidamente, a gravação mostra exatamente quem foi, que horas fez e de qual computador.
Uau, é um controle total.
Total. E se, apesar de tudo isso, o pior acontecer e os dados vazarem? A norma também tem um plano para isso. Existe uma regra de resposta a incidentes que é taxativa. Se um vazamento gerar risco relevante para as pessoas, o cartório tem no máximo 48 horas úteis para comunicar o titular do dado, a NPD e o juiz corregedor.
48 horas úteis.
É um prazo curtíssimo, que não dá margem para improviso. Exige um plano de crise pronto na gaveta.
Com toda essa fortaleza de segurança montada, vamos para o outro lado do balcão. Como ficam os nossos direitos? A gente ouve muito que a LGPD garante o acesso gratuito aos nossos dados. Isso quer dizer que eu posso bater na porta de um cartório e pedir um relatório completo de tudo que eles têm sobre mim, de graça.
Esse é um ponto que gera uma confusão enorme e a norma foi muito cirúrgica ao esclarecer. A resposta é sim e não.
Como assim?
A gratuidade do acesso prevista na LGPD se aplica sim aos dados administrativos do cartório. Por exemplo, o seu e-mail e telefone que você deu para eles te contatarem. Você tem todo o direito de pedir para ver corrigir ou até apagar esses dados de contato sem custo nenhum.
Ah, entendi.
O grande porém é que essa gratuidade não se aplica ao acervo público. Ou seja, para pegar uma certidão de nascimento, uma escritura de imóvel ou qualquer ato que tenha fé pública. As regras antigas continuam valendo.
As taxas, os emolumentos...
Isso, tudo continua como antes. A LGPD não tornou as certidões gratuitas. Ela garante o acesso aos seus dados de cadastro, não aos registros que são públicos por natureza.
Ufa, é uma distinção crucial. Se não fosse assim, poderia até inviabilizar a sustentabilidade dos serviços, né? E o compartilhamento de dados com o governo? Um órgão público pode simplesmente oficiar o cartório e pedir, sei lá, a base de dados de todos os imóveis registrados na cidade?
Em tese, não. O compartilhamento com o setor público precisa ter uma base legal muito sólida. Uma lei, um convênio e, principalmente, ser proporcional. E aqui a norma cria um freio de arrumação muito interessante. Se o tabelião receber um pedido de um órgão público e achar que o pedido é exagerado, que pede mais dados do que o necessário, ele pode consultar a Corregedoria Nacional de Justiça antes de responder.
Funciona como uma segunda opinião, então.
Exatamente. Funciona como uma camada de proteção.
Mas na prática, um tabelião de uma cidade pequena vai ter coragem de peitar um pedido da Receita Federal, por exemplo? Essa proteção não fica só no papel?
É um mecanismo de proteção importante. Ao consultar a Corregedoria, ele não está peitando o órgão. Ele está seguindo um procedimento legal para se resguardar. Ele divide a responsabilidade da decisão. E para aumentar a segurança, a norma ainda diz que sempre que possível, os dados devem ser criptografados ou pseudonimizados, que é como trocar o nome da pessoa por um código secreto. E se os dados forem para a estatística, eles já têm que sair do cartório anônimos, sem chance de identificar ninguém.
Uau! Então, resumindo essa nossa conversa, fica claro que a LGPD nos cartórios não é só uma ideia no papel. É um manual de operações bem pé no chão. A gente viu a definição clara de quem é o chefe dos dados, o titular do cartório. Passamos por aquele checklist que, de forma inteligente, trata os diferentes de forma diferente, dependendo do tamanho. E vimos as exigências de tecnologia, que são um verdadeiro choque de modernidade. Backup obrigatório na nuvem, o fim do login compartilhado, as câmeras de segurança digitais e, claro, o prazo apertadíssimo de 48 horas para avisar sobre vazamentos. E essa distinção fundamental entre o acesso gratuito aos nossos dados de cadastro e a cobrança pelas certidões. No fundo, é uma modernização na marra, mas que era mais do que necessária.
Exatamente. O grande desafio que essas normas encaram é equilibrar dois mundos. De um lado, a fé pública e a publicidade dos atos, que são a alma da atividade de um cartório. Os registros são feitos para serem públicos, né? Do outro, o nosso direito fundamental à privacidade. O que essas regras tentam fazer é construir uma ponte sólida entre esses dois mundos, garantindo que essas instituições, que sempre foram os pilares da segurança jurídica, se tornem também pilares da segurança de dados.
E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Uma das regras que a gente discutiu, a que fala do compartilhamento com centrais de serviço, mostra uma preferência clara por não ficar copiando, colando banco de dados inteiros por aí. A norma incentiva um acesso mais descentralizado. Quando a informação é necessária, ela é buscada na fonte, no cartório de origem. A pergunta que fica no ar é: com a tecnologia evoluindo, a pressão para criar grandes bancos de dados centralizados de registros de imóveis, de pessoas, em nome da eficiência, vai ser gigantesca. Como a gente, como sociedade, garante que essa centralização, se acontecer, não crie um super banco de dados nacional que seria, ao mesmo tempo, valiosíssimo e um alvo gigantesco, vulnerável a abusos ou a um único ponto de falha catastrófico? Será que, nessa busca por eficiência, a gente não corre o risco de destruir o princípio de segurança e descentralização que essas normas estão tentando, com tanto cuidado, construir?